Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado analisa emendas da chamada PEC paralela.
Especialistas em crimes cibernéticos apontam falhas na legislação brasileira.
Presidente do Banco Central defende a autonomia da instituição e fala sobre intervenção com alta do dólar.
Boa noite.
Boa noite.
Durante audiência pública no Senado, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que o resultado do leilão do pré-sal influenciou a alta do dólar nos últimos dias.
O presidente do BC ainda defendeu a autonomia do banco, ao citar que a inflação é mais baixa em países cujo Banco Central é mais independente. O presidente ainda falou de juros e endividamento. Ouça mais detalhes na reportagem de Bruno Lourenço.
Roberto Campos Neto afirmou que a consolidação do cenário de inflação baixa deverá permitir um novo corte de 0,5 ponto percentual na taxa Selic na próxima reunião do Copom, na segunda semana de dezembro, ou seja, de 5 deve ir para 4,5% ao ano, menor índice da história. O presidente do Banco Central disse que apesar da taxa de referência de juros estar baixa, a inadimplência e o endividamento do brasileiro ainda preocupam.
Nós temos um projeto, vai sair na semana que vem ou na próxima, onde os bancos vão abrir as agências por mais tempo. Nós queríamos até fazer que abrissem no sábado, mas estamos aí com um debate com o sindicato. Mas a ideia era fazer um mutirão onde todos os bancos vão renegociar dívidas em taxas favoráveis, mas a contrapartida disso é que o cidadão que vai lá no banco renegociar a dívida, ele faz um curso de educação financeira, ou seja, ele sai de lá com mais educação financeira do que ele entrou.
Outra preocupação levantada por senadores como Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, foi sobre a perda de valor do real diante do dólar.
Sobretudo nessa volatilidade que a gente está enfrentando nesses últimos 20 dias. Certamente razões externas têm contribuído para isso, mas queria registrar que o Banco Central voltou a vender reservas internacionais, o que parecia um tabu aqui no Brasil. Mas mesmo com essas vendas de reserva, o câmbio voltou a se depreciar.
Roberto Campos Neto destacou que a desvalorização do real antes era acompanhada da piora de outros indicadores econômicos, o que não acontece agora. Mas o presidente do BC disse que se a alta do dólar pressionar a inflação, o banco voltará a atuar.
O presidente Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, recebeu a visita de Janet Doman, diretora do Instituto do Desenvolvimento do Potencial Humano. Ela e o pai, Glenn Doman, desenvolveram metodologia que estimula diversas áreas do cérebro de crianças saudáveis ou com lesão cerebral, a chamada estimulação global infantil.
Segundo o senador Flávio Arnes, da Rede Sustentabilidade do Paraná, essa metodologia pode ser usada tanto em escolas regulares como nas voltadas para educação especial.
Nas escolas de educação comum, as crianças passam por um conjunto de atividades estimuladoras de áreas do cérebro que habitualmente não são usadas. É uma estimulação, a gente poderia dizer, cerebral, novas sinapses. E na parte da educação especial é a mesma coisa. Então as crianças, jovens, adultos, que porventura precisem de um atendimento assim, podem encontrar isto nesta metodologia que, na verdade, é reconhecida no mundo inteiro.
O senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, criticou a proposta de emenda à Constituição que prevê a extinção de municípios com população de até 5 mil habitantes que não comprovarem até 2023 sua sustentabilidade financeira. O parlamentar pediu cautela aos senadores na análise da PEC.
Para ele, é preciso debate aprofundado entre governo federal e municípios. Jaime Campos observou que poderá haver um isolamento das pequenas cidades caso sejam transformadas em distritos das maiores. Ele afirmou ainda que a proposta não levou em consideração os avanços conquistados pelos municípios.
Nessas condições eu pergunto, o que vai acontecer com a população desses municípios se a PEC for aprovada? Como assegurar em regiões distantes a prestação de serviços públicos básicos, como o funcionamento dos postos de saúde, transporte escolar, coleta de lixo e infraestrutura? Indago também, não corremos o risco de aprofundar ainda mais o isolamento de determinadas localidades Brasil adentro.
A Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor rejeitou o projeto que muda a rotulagem de produtos que contenham transgênicos.
O texto desobrigaria a indicação da presença quando a porcentagem de transgênicos no produto for menor que 1%. Repórter Raquel Teixeira.
Os senadores rejeitaram o projeto que mudaria a legislação vigente para desobrigar fabricantes a indicar nos rótulos de alimentos a presença de organismos geneticamente modificados quando a porcentagem do produto for menor que 1%. O PLC 34 de 2015 também facultaria a rotulagem livre de transgênicos quando comprovada a total ausência desses itens. Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, apresentou o relatório pela rejeição do texto, afirmando que as mudanças poderiam induzir o consumidor ao erro. E o presidente da CTFC, Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas, concorda que as informações nos rótulos de alimentos devem ser precisas.
Nós já temos na nossa cultura hoje algo extremamente positivo, que é ter uma rotulagem em que passa a informação real ao consumidor. Não se pode permitir uma flexibilização nesse sentido. Cria uma insegurança enorme.
O projeto de lei da Câmara 34 de 2015 ainda precisa ser analisado pelo plenário do Senado.
A CPI mista das fake news ouviu especialistas em crimes cibernéticos e segurança digital nesta terça-feira.
Os convidados destacaram projetos que tramitam no Congresso sobre fake news e cyberbullying, mas apontaram que a legislação brasileira ainda apresenta falhas em relação ao meio virtual. A reportagem é de Lara Kinue.
A 11ª reunião da CPI mista das fake news ouviu especialistas em crimes cibernéticos e segurança digital. Sobre o atual cenário das redes de comunicação e produção de informação, o diretor do Internet Lab, Francisco Cruz, apresentou as novidades e os problemas decorrentes dessas inovações.
Nesse novo cenário, dessa nova dieta de mídia do brasileiro, nós temos a presença de novas técnicas. Hoje, dados pessoais são um insumo importantíssimo para as campanhas. Então, com todas essas novas técnicas, você pode criar uma série de problemas ao acesso à informação de qualidade. Então, você tem os bots e também o roubo ou abuso de dados.
O senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, levantou questionamentos em relação à rastreabilidade das fake news que são disseminadas nas redes e sobre a criptografia das comunicações.
Nós temos hoje meios de comunicação de massa que não são acessados mesmo com ordem judicial. E essa é uma situação que fere o Estado Democrático de Direito. Você não tem como suportar ou tolerar comunicação privada, indevassável, mesmo com ordem judicial, que é o que acontece hoje e dificulta muito apurações, seja de crimes graves, seja de fake news com finalidade eleitoral.
Os senadores analisam nesse momento emendas à proposta da chamada PEC paralela. A oposição tenta incluir no texto pontos retirados da reforma da Previdência. E a repórter Érica Christian tem detalhes ao vivo. Boa noite, Érica.
Boa noite, Paula. Boa noite, ouvintes. E por 41 votos contrários e 29 favoráveis, o plenário rejeitou há pouco a aposentadoria integral por invalidez em todos os casos. O autor da emenda, senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, argumentou que os trabalhadores terão uma redução em seus benefícios nesses casos, incluindo os 25% pagos pelo INSS para acompanhantes em casos de doenças graves. O senador Fernando Bezerra, que é líder do governo e do MDB de Pernambuco, declarou que o pagamento integral já está garantido nos casos de invalidez por acidentes dentro ou fora do ambiente de trabalho ou de doenças degenerativas. E o plenário vota neste momento uma emenda que define idade mínima para fins de aposentadoria especial por periculosidade e insalubridade. Outras duas mudanças serão analisadas. A que considera os 80% maiores salários para o cálculo do benefício e a que garante abono de permanência do servidor que já cumpriu os requisitos para se aposentar. O governo, por sua vez, está mobilizado para derrubar todas essas propostas. E se concluída a apreciação dessas emendas, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, busca um acordo com as lideranças partidárias para a votação ainda hoje, em segundo turno, pelo plenário, a fim de encaminhar a PEC paralela para a Câmara dos Deputados. Entre os principais pontos da chamada PEC paralela estão a inclusão de estados e municípios e a taxação do agronegócio exportador, além da criação de um benefício para crianças de baixa renda. Érica Christian, ao vivo, para o Jornal do Senado.
Com trabalhos técnicos de Daniel Leite, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.